Tire sua dúvida.
Vamos dar continuidade o que nós iniciamos ontem, né? Falamos sobre como se iniciou o islamismo, expansão, o crescimento, a crença, o que eles pensam sobre Deus. Então nós já entendemos, já sabemos que o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, crer em um só Deus. O livro sagrado é o Alcorão e o chamado Sharia. Nós aprendemos também que os muçulmanos creem que o anjo Gabriel recitou para Maomé e que esse texto está escrito em árabe, em placas no céu. O conceito deles de revelação difere do cristianismo e também do judaísmo, que Deus inspirou seus servos dentro de sua cultura e de seu contexto histórico, tendo cada escritor sagrado seu estilo próprio. Já no islamismo, é como um passe de mágica, as placas teriam vindo já prontas. Um outro ponto que a gente deve considerar é quando o Jesus que é mencionado no Alcorão é um mero mensageiro para os muçulmanos. Não é reconhecido como Deus, nem como filho de Deus, nem como salvador, nem morreu pelos nossos pecados e nem ressuscitou. Maomé e os seus primeiros sucessores tinham um conhecimento extremamente limitado da Bíblia. E é claro, com isso, do cristianismo. Além disso, o cristianismo da região, naquela época, não era bíblico. Cerca de 90 anos depois da ascensão do islamismo, é que os seus teólogos, estudiosos dos islamismos, do povo muçulmano, descobriram que o Jesus do Novo Testamento não é o mesmo do Alcorão. Então, a pergunta que paira: o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Admitir que Maomé errou? Qual a solução para os muçulmanos? Para eles, é mais fácil dizer que a Bíblia foi modificada e falsificada, que é o discurso de muitos. Não, a Bíblia não é suficiente. Não, a Bíblia não basta. Temos que ter a tradição. E tudo acontece com várias seitas falsas. E essa é mais uma. Mais uma. Então, digo, não é porque o mundo inteiro pode se tornar muçulmano que nós vamos crer no islamismo. Não é porque o mundo inteiro deixa de acreditar na Bíblia que eu vou deixar de crer na Bíblia. Deus tem a misericórdia de nós. Então é por isso que todo mundo islâmico hoje acredita nessa falsa ideia de que a nossa Bíblia foi falsificada. Não é? Os muçulmanos acreditam que a nossa Bíblia foi falsificada. Como? Se tudo está acontecendo em conformidade com as escrituras sagradas. Maomé, para vocês terem uma ideia, ele dizia que o Alcorão era a continuação das escrituras. É o que diz o Alcorão lá no Alcorão 10:37. Abre aspas. É impossível que este Alcorão tenha sido elaborado por alguém que não seja Deus. Assim é a confirmação das revelações anteriores a ele e a elucidação do livro indubitável do Senhor do Universo. Está lá escrito no Alcorão. Então ele mesmo não falou dessa suposta falsificação da Bíblia. São milhares de manuscritos gregos, latinos e outras línguas anteriores ao advento do islamismo. As descobertas do Mar Morto rechaçam toda esta teoria maligna muçulmana. E quais são os pilares do muçulmano, do mundo islâmico? Quais são os pilares? Bom, primeiro, crer em Alá como único Deus e em Maomé, seu enviado. Orar 5 vezes ao dia. Dar esmolas, jejuar 30 dias por ano e visitar Meca. Otimã disse que foi isso que Maomé transmitiu, além de mais uma que Otimã chamou de coisa excelente, é o jihad, ou seja, a guerra santa, esse terrorismo que nós encontramos aí. Jihad islâmico, ou seja, a guerra santa. Testemunho ou confissão, o shahadá. Dizer que não existe outro Deus além de Alá e afirmar que Maomé é o mensageiro de Deus faz parte, não é, de todo o povo muçulmano. Isto é recitado no ouvido do recém-nascido, no ouvido da pessoa que está morrendo. Mérito é acumulado cada vez mais e se recita essa confissão. Nas orações diárias, repete-se essa confissão mais de 30 vezes. não é? É o mantra, é a reza. E eles decoram o Alcorão. O Alcorão é decorado, viu? Orações formais, chamada de salat. As orações rituais devem ser feitas 5 vezes por dia. Ao amanhecer, quando você ver um fio branco, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Em algum momento antes de se deitar, o salat requer prostrar-se, tocando a testa no chão. Tem de ser feito sem nenhum erro, para que se alcance mérito. Quem fizer extras ganha mais méritos. Existe outro tipo de oração que se chama dua. O que o sábado representa para os judeus e o domingo para os cristãos, a sexta-feira representa para os muçulmanos, que é o seu dia sagrado. Nesse dia, eles se reúnem nas mesquitas para suas preces. O muçulmano deve orar posicionado em direção à Meca, Lembrando que o domingo para nós não é um dia místico, ok? Dar esmolas, fazer caridade, chamado de zakat. Existe uma escala proporcional para dar 2,5% das suas entradas financeiras, 5% dos produtos agrícolas e 10% de todos os bens importados. Isso pode ser dado aos pobres ou para causas religiosas, incluindo a Guerra Santa Muçulmana, o Jihad. Existe muita controvérsia sobre quem deve coletar essas ofertas. Mês do jejum, né? É o mês lunar, o Ramadã. O jejum dura de 29 a 30 dias. Jejua-se somente durante o dia. Quando fala-se jejuar 30 dias, é claro, jejum durante o dia. E à noite alimenta-se normalmente. Não se deve comer nem beber desde o nascer do sol até o pôr do sol. Do pôr do sol até o nascer, pode-se comer tanto quanto desejado. Não é? Está lá no Alcorão, /30. E deve ser lido diariamente. Os viajantes, mulheres grávidas, mulheres durante o período menstrual, crianças e enfermos estão isentos. Viajantes, mulheres grávidas, mulheres durante o período menstrual, crianças e enfermos estão isentos. Peregrinação, o Hajj. É obrigatório a peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida. Uma vez lá, é necessário cumprir as seguintes obrigações. Caminhar 7 vezes ao redor do Kaaba. Vestir roupas especiais para a ocasião. Apedrejar Satanás. Relembrar a busca de Agar por água. Viver em tendas nas planícies de Arrasta e beijar ou tocar a pedra negra na parede de Kaaba. Os que não são muçulmanos estão proibidos de entrar nas áreas santas da cidade de Meca e Medina. Jerusalém é a terceira cidade sagrada para os muçulmanos, pois acreditam que no Monte do Templo, Maomé foi para o céu montado em seu cavalo. Você vê a similaridade com algumas seitas falsas também dos nossos dias, não é? Ser proibido de chegar lá porque é um lugar santo, você mistificar o local. O nosso Senhor Jesus disse que Deus é Espírito, nós devemos adorar o Senhor Espírito em verdade. Em espírito e em verdade. Guerra Santa, vamos lá. Falar sobre ainda a Guerra Santa. A maioria esmagadora dos muçulmanos, que a gente de bem, tem até boa índole, não aceita que a jihad seja o sexto pilar do islamismo. Muitos não creem assim. Só que isso não acontece com os grupos extremistas islâmicos, que cometem atos terroristas em nome da religião, o que nós estamos vivendo hoje, chamado Estado Islâmico. O problema é que as ideias deles são fundamentadas no Alcorão. Ela está no capítulo 4, versículo 76. É verdade que a palavra árabe, jihad, significa empenho, e que isso pode ser aplicado no empenho do caminho de Deus, no contexto deles. Qualquer empenho no sentido de propagar a fé islâmica, com os recursos da educação, tecnologia e outros recursos intelectuais, pode se adaptar nessa palavra. Além disso, o Alcorão diz, não há imposição quanto à religião. Bom seria que tudo fosse assim, não é? Só que nesse mesmo capítulo do versículo 216, a jihad não parece ter esse sentido, mas de incursão militar. Diz assim, abre aspas, estavos prescrita a luta pela causa de Deus. embora a repudieis. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós? E, quiçá, gosteis de algo que vos seja prejudicial? Todavia, Deus sabe e vós ignorais. Além disso, Maomé tornou essa guerra santa obrigatória para todos os muçulmanos. É o que está estabelecido. O Hadith é a coletânea de livros sagrados dos muçulmanos. Coletânea sagrada de livros dos muçulmanos. Hadith diz que qualquer muçulmano que perder sua vida enquanto peleja em uma jihad irá direto aos prazeres sexuais do paraíso. Está lá no Hadith 1.35. Então cabe ressaltar que o islamismo é uma religião que ainda hoje admite a poligamia. Maomé foi monogâmico até que ficou viúvo. Depois teve outras mulheres, inclusive harém, com mulheres capturadas em suas incursões militares. Além disso, ele tomou a esposa de seu próprio filho adotivo, chamado Zaid. Então Maomé obrigou, em nome de Alá, o divórcio de sua nora para tomá-la por mulher. Isso é um constrangimento para os muçulmanos. Alcorão 33 está lá. É bom a gente ressaltar, lembrar que os cristãos são vistos pelos muçulmanos como idólatras. Está lá no Alcorão deles, escrito lá. Porque nós cremos na Trindade. Segundo o Alcorão, a Trindade dos cristãos é constituída de três deuses: Alá, Jesus e Maria. Para a pessoa ter o direito de viver, é necessário negar a fé em Jesus. Olha só o que eles dizem. Por isso que haverá e sempre teremos perseguição, principalmente porque eles estão crescendo. Para a pessoa ter o direito de viver, é necessário negar a fé em Jesus e tornar-se muçulmano. Veja o que Jesus disse: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso aconteceu no início da igreja, Paulo fez isso também, Saulo fez isso pensando que estava fazendo um favor para Deus, e isso continua hoje. Isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. João 16, versículos 2 e 3. É verdade que o Corão dá tratamento especial aos judeus e cristãos, o povo do livro, mediante o pagamento humilhante de impostos. Muitos países islâmicos negam cidadania aos cristãos, mas na prática, ao longo da história do islamismo, esse tratamento parece não ter sido colocado em prática, prevalecendo sempre o texto da Sura 9.5 acima citado, obrigando as pessoas a tornarem-se muçulmanos sobre o tacão da religião, da repressão. Xiitas. O islamismo muito cedo começou a ser dividido em outras facções. As principais facções são os xiitas e os sunitas. Os primeiros grupos islâmicos cismáticos foram Karadjitas. Em árabe significa os que saem. Deles surgiram outros grupos, como ibaditas, ainda hoje presentes em Tunis, Líbia e também Omã. Os xiitas são os muçulmanos fiéis a Ali e também a sua família. Já nós vemos aqui em parte da história que Ali foi o quarto califa, genro e primo de Maomé, pois casou-se com Fátima, uma das filhas de Maomé. Seus filhos Hassan e Hussein. É essa família sagrada para os xiitas. Para eles, o califado só pode ser legítimo se proceder desta família. Segundo os xiitas, depois da morte de Maomé, Alá teria enviado o primeiro imã, seu guia espiritual, que seria Ali. Olha só. Acreditam que Muhammad al-Mahdi, o 12º imã, desapareceu misteriosamente em 874. Bom, são esses grupos, os xiitas e agora os sunitas. São o islamismo ortodoxo tradicional que segue a linha de Maomé. Eles são a maioria. Cada 10 muçulmanos, 8 ou 9 são sunitas. são inimigos declarados de qualquer inovação e de extremismo. O que há de comum entre eles e os xiitas? O que tem de comum então, pastor? O dogma central da unicidade de Alá. O texto do Alcorão, Maomé, crença na ressurreição seguida do juízo final, os pilares. Os xiitas seriam os católicos no cristianismo, por causa da figura de um líder geral, e pela cadeia de santos, por outro lado, os sunitas seriam os protestantes, não é? Trazendo aqui uma comparação. E a gente conclui dizendo o quê? Que na mente, no coração de um muçulmano, geralmente, existe essa ideia. Deus estabeleceu ao longo da história três religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles acreditam que Deus primeiro enviou Moisés para estabelecer o judaísmo, mas dado que os judeus foram desobedientes, ele os dispersou pelo mundo e enviou a Jesus para estabelecer o cristianismo. Porém, no século V, o cristianismo se corrompeu tanto que Deus enviou a Maomé para estabelecer o Islã, sua revelação final. Então os muçulmanos creem que o Islã inclui tanto o judaísmo como o cristianismo e dizem ainda que Abraão era muçulmano. Na mente deles, tudo é islamismo. Eles não sabem que propósito primário de Deus não foi estabelecer uma religião. As religiões são feitas pelos homens. Ao contrário, Deus deseja estabelecer uma relação pessoal com o homem, salvar a humanidade. Essa é a mensagem do Evangelho da Cruz, a mensagem de Jesus. E agora está, como em muitas outras religiões, outros grupos, outras ramificações vindo, e cada vez de mal a pior. Que o Senhor nos livre disso. O Estado Islâmico está aí. E ontem, nós lemos aqui, falamos sobre nos países que estão sendo islamizados, quando tem 2%, eles são apenas tidos como pessoas boas, não é? Quando tem apenas 2%. Quando passa de 2%, eles já começam a fazer prosélitos, ou seja, forçar as pessoas a crerem na sua fé, ou seja, no islamismo. Então, quando passa de 5% e vai aumentando, e as coisas vão se complicando cada vez mais. E temos que ter muito cuidado com isso. Nós, na semana passada, já deve estar na disposição da Rádio Trombetas, no nosso site, o crescimento do islamismo, e no quadro Tire Sua Dúvida, uma palavra sobre Estado Islâmico, uma matéria muito interessante do jornal Mensageiro da Paz, que está na íntegra, que vocês possam olhar lá e ver, e é muito interessante, muito interessante. Que Deus nos livre de todo mal, que Deus nos livre de todo perigo. Todas as coisas estão acontecendo aqui. Países que têm menos de 2%, Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, Itália e Noruega. Né? Lembrando que quando as sociedades politicamente corretas, tolerantes e culturalmente diversas concordam com as exigências muçulmanas para os seus privilégios religiosos, alguns dos outros componentes tendem a se infiltrar paulatinamente. As coisas funcionam como? Enquanto a população muçulmana permanece em torno ou abaixo de 2% em qualquer país, eles serão na maior parte considerados como uma maioria que ama a paz e não como uma ameaça para os outros cidadãos. Este é o caso nesses países que lemos há pouco. A partir de 5% faz o proselitismo. Né? A partir de 10%, o que, que eles fazem, pastor? A partir de 10%, o que, que eles fazem? A população tende a aumentar a ilegalidade como um meio de reclamação sobre suas condições. E por aí vai. Até repreender e até usar armas, até usar força e até matar pessoas que não se convertem ao islamismo. Deus, tem misericórdia e cuide de nós.